muita treta, muita treta.
Eu estou sentindo uma treta.
Salve moçada, salve salve rapaziada, meus queridos ouvintes do Treta, o seu podcast sobre as tretas da atualidade. Aqui quem tá falando, ainda no Brasil, é o Ivo Neumann.
Vai embora da casa, vai embora da casa!
Eu sou sua prima, eu posso aqui!
Sai daqui, meu bem!
E eu passo a bola ligeiramente para o meu co-host doutor André Escobar.
Salve, salve, meu chegado, amiguinhos de bancada, salve, treteiro, vocês estão bonzinho?
Você é um mocinho bonzinho? Ele falou, não. Eu falo, nossa, por quê? Porque eu sou ruim.
Ivo Neumann, seja muito bem-vindo de volta. A gente tentou manter a ordem aqui na semana passada. Acho que conseguimos, apesar dos esforços de princeso para nos trazer um vórtice de confusão e aleatoriedade.
Olha, o princeso, ele tá aí caminhando a passos largos a nos substituir no comando desse podcast, né? Porque ele é caos e treta pura, né?
Exatamente, o princeso é a personificação da treta. A gente começa tentando falar de uma coisa, vai parar em outro assunto sem nem perceber.
Exatamente. Mas eu vou falar, vou ser sincero pra vocês. Eu gosto muito de ouvir o Treta quando eu não tô participando também. Vira um dos meus podcasts favoritos, olha aí. Porque quando eu não posso falar, nossa, esse podcast ficou muito bom. Porque eu tô, né? A humildade não permite esse tipo de coisa. Mas sem mim fica muito bom mesmo. Gostei, então de parabéns.
Dessa vez não temos princesa, mas temos amiguinhos aqui, né, Ivo Neumann? Vamos fazer as apresentações?
Vamos chamar ela! Diretamente de São Paulo, não pode receber a pressão de ser a voz da razão desse podcast, mas uma participante ilustríssima trazendo todo o seu bom senso para essa bancada, seus conhecimentos científicos, doutora Flávia Oliveira!
Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Assim como já reclamei no Twitter como uma excelente cidadã que sou,
vou chegar no Twitter hoje muito!
Vou reclamar em tudo quanto é canto, que eu acho inadmissível eu ter gastado R$1.600 para desentupir uma privada.
Ô, louco!
Mas aí o problema é o quanto você caga, né, Flávia? Você tem que ver também que o custo é proporcional ao trabalho dado.
Se tivesse sido eu...
Caralho, tá cagando concreto, mano.
Cacete. Se tivesse sido eu, tava feliz.
Ai, pobre coitada.
Mas peraí. Ô, Flávia, eu fiquei curioso. A desentupidora que você contratou é a famosa Rola Bosta?
Nossa, devia ser aquela que rola e enfia no seu cu pra me cobrar R$1.600, porque puta que pariu. Mas uma excelente empresa, recomendo.
Aí não é rola, é rola. Vamos mudar de assunto pra não ficar com um programa maior para 18 anos.
Isso.
Muito bem, não vamos ficar só nós três aqui nesse bate-papo. Temos a volta dele, depois de um longo e tenebroso inverno, de volta ao Treta, diretamente de São Paulo, o doutor Johnny Rossi.
Olá, meus queridos, que saudade de participar disso aqui. Me deixaram na geladeira. Mas agora eu voltei e Flávia, na moral, por R$1.600 eu perguntava antes, malandro, quanto que vai dar isso aí? Ah, não sei, então não, vamos negociar o valor antes. Porque por R$1.600, na moral, mano, diabo verde, Coca-Cola, fazia o caralho em cima dentro desse vaso aí, pra não ter que pagar esse valor, mano.
Eu vou te contar um segredo. Eu fiz tudo isso, eu quase me ajoelhei diante do trono, tal qual uma valadão, e rezei pra Deus desentupir o vaso, mas não teve jeito. E o problema de desentupir pias, vasos e canos é que eles cobram por metro, e você nunca sabe quantos metros precisa pra poder desentupir.
É verdade.
Então essa é a dinâmica horrorosa.
Bom, já começamos o programa nesse nível, então agora eu preciso saber. Você tava estragando então o encanamento há muitos anos pra chegar nesse ponto.
Não, é isso que eu falei, porque pra R$1.600 ela cagou um alien, sei lá, cagou o verme do deserto do Star Wars, tá ligado? Caralho.
Tá cagando por metro!
Eu fiz uma conta rápida aqui, com R$1.600 dá pra comprar 41,02 frascos de Diabo Verde, pra poder resolver esse problema. Eu sei por que acontece. Aí. Eu morava num apartamento alugado que era complicado fazer coisas porque o proprietário questionava os orçamentos que a gente fazia. Então, a gente tava levando a situação com a barriga, pra não dizer com a bunda, né, da privada entupida. Então, semana sim, semana não, eu comprava um vidro de diabo verde, desatolava aquela porra, mas você sabe que o que resolve mesmo é a famosa baldada, né? Você pega o balde, levanta ele acima da sua cabeça e jorra o balde pra cima da privada.
Isso é bizarro.
Geralmente resolve. É bizarro porque depois você tem que lavar o banheiro, né?
Mas exatamente. Mas a Flávia tava comentando aqui que chamou a empresa pra fazer o processo todo de desentupir e teve que lavar tudo depois. Então talvez a empresa tenha usado a mesma técnica que você, Ivo.
É, exatamente.
Aí só pra não falar pra ela por que ia cobrar aquele valor, espera ali fora, rapidinho, tá ligado?
Vai com o esquema do balde. O pior é que eles me chamaram pra assistir todo esse show de horrores. E, meu, é horrível, que tem que tirar o vaso. É uma puta dor de cabeça, mano. Assim, na moral, eu quero uma casa com canos industriais a partir de agora.
Isso aí.
Caralho, vai cagar no tanque.
Só pra concluir esse assunto escatológico aí, eu tenho que comentar também que eu vi um tutorial de como desentupir privada na internet e fui fazer em casa, né? Precisa dizer que não funcionou. Aquela que você cola um plástico na superfície da privada, aí você passa o durex assim em volta pra lacrar e fica fazendo uma pressão pra, como se fosse um desentupidor gigante. Não funciona, gente. Não façam todos esses tutoriais aí da internet. É tudo mentira. Fake news.
Depois você fica com uma situação lamentável que foi puxando aquele negócio pra cima, como é que você vai se livrar desta merda depois?
Chamando a desentupidora, aí você toma no cu, porque é mais de R$1.000 pra desentupir.
Olha, Flávia, se eu puder dar um conselho pra você providenciar a providencial faquinha do cocô, já que você está cagando por metro, pra ir podendo cortando igual um nhoque, entendeu? Vai fazendo um nhoque ali. Saiu, você vai dando uma facada ali no negócio.
É da hora que todo mundo vai achar que sou eu mesmo, né? Mas tudo bem. Eu não moro sozinha, tá, gente? Então, mas eu aceito esse estigma.
Flávia, se tá na internet é verdade. Agora você caga por metro.
Eu aceito essa estigma pra provar que mulher bonita caga. Pronto, falei.
É isso aí. Tem que acabar esse
exatamente.
Mito,
Sasha, é nóis.
A Flávia vai colocar no vaso igual, o equivalente àquele. Como é que é aquele bagulho que o pessoal põe na pia pra triturar lixo, esse bagulho, tá ligado? Vai meter um, vai meter um desse no vaso, tá ligado? Foda-se.
É, eu me pergunto por que que já não tem, mano. Isso tinha que vir de fábrica ainda.
Eu tava pensando a mesma coisa, Ivo. Como é que não tem um triturador já embutido no bagulho, velho?
Coisas que deveriam vir com o vaso. Triturador e o chuveiro. Porque chuveirinho, duchinha higiênica devia ser obrigatório em todo banheiro.
É, por isso que os japoneses estão muito... estão 24 horas da nossa frente, né? Os caras têm a mãe da tecnologia. Os caras estão vivendo no futuro aí, literalmente.
Exato.
Muito bem, começamos esse programa com a treta do cocô e espero que a gente possa ir para um lugar melhor. Quem quer começar os trabalhos hoje?
Alto nível, né?
Altíssimo.
Não, pera, quem quer não. Eu acho que Dr. Johnny Rossi, como de costume aí, como ele tá mais raro na bancada, ele tem que trazer uma tretinha para nós.
Acho justo, né?
Tá bom. Eu quero trazer uma treta que foi leve citada aqui semana no último episódio, né? Enquanto falavam de Lollapalooza, Drake e tudo mais, o senhor Escobar citou o cara Ronaldo Bini.
Opa!
E aí eu quero saber da bancada. Vocês acham que esse maluco tá nesse nível de loucura mesmo? Isso é só pra voltar pra mídia e a gente tá batendo palma pra maluco dançar? O Ronaldo Bini é o calvo do Campari, versão das ideias, tá ligado? Como é que é?
Então, pera, eu quero aproveitar só pra perguntar uma coisa. Eu tô por fora também desse rolê do Naldo. Pelo que eu entendi, ele simplesmente voltou aos holofotes despirocado, é isso? Falando umas loucuras, contando mentira.
Basicamente isso. Eu só quero fazer uma ressalva que nós vamos ter essa conversa, nós vamos discutir essa treta, mas Johnny Ross está provando ao vivo que não houve esse programa, porque a Flávia já trouxe essa treta aqui uns 2 programas atrás, hein?
Rapaz, eu não lembro dessa treta ter sido trazida pra cá, de verdade. Não lembrava dessa treta ter sido trazida. Posso mudar a treta, se for o caso.
O Johnny não é o primeiro, nem será o último participante desse programa, que não houve esse programa. Então vamos ter essa conversa mesmo assim. Beijo, Charles Peixoto.
O pior é que eu escuto, mas eu não lembrava dessa treta ter sido trazida. Eu escuto todos os episódios lançados justamente pra não repetir e tô fazendo essa gafa. Olha aí que beleza.
Flávia, você que trouxe esse assunto da primeira vez, antes de ser copiada... Por favor, nos traga um resumo sobre a situação de Naldo Bene.
Naldo Bene, depois de muito esquecimento na vida, de estar lá no limbo, ressurgiu nesses mesacasts da vida, dizendo que além de ser quase um segundo filho da mãe do Chris Brown, né, parceiraço dele, amicíssimo, de ter um Jordan, Jordan, Nike, Deus seja, nem sei, gente, desculpa, não sei nome de tênis.
É um Nike Air Jordan, edição limitada.
Air Jordan. LeBron 12. Exclusivo que nem o próprio LeBron tem, só ele tinha, e o LeBron ainda ficou indignado, como o Naldo Bene tem um tênis meu que eu não tenho. E surgiu aí no Lollapalooza também, falando que o Drake não veio e a Budweiser tava ligando desesperada, querendo tirar ele das férias dele. Inclusive, já comentamos aqui, férias de quê? Né? Trabalha com o quê, Naldo Bene? E eu acho que ele tá fazendo isso só pra causar mesmo. Tipo assim, eu preciso pagar os boletos, então vou aproveitar da minha doença e vou jogar meu nome aí.
Aí você acha que realmente esse cara tá fazendo isso só pela mídia do barato? Porque às vezes eu tenho a impressão de que ele realmente acredita na própria mentira, tá ligado? Esse maluco começou a soltar uma cantoria num podcast aleatório que ele tava participando e, cara, é vergonhoso ver ele contando as histórias, quanto ele tentando falar que tem talento e fazendo uns bagulho ridículo, tá ligado? Você acha mesmo que é só pela mídia essa porra?
Eu vou fazer uma pergunta aqui que eu acho que é muito importante pra todos os membros dessa bancada, quem puder aqui, por favor. Me citem três sucessos de Naldo Bene.
Vodka ou água de coco?
Vodka ou água de coco, pra mim tanto faz. Gosto quando fica louca e cada vez eu quero mais.
Comecei com essa, porque é a única que eu sei.
Ai, o Ivo puxou uma.
Faltam duas.
Eu lembro do da axila lá, do axila.
É a mesma, não vale.
Ainda
faltam duas.
Eu não, gente. Quem é Naldo Bene na fila do pão, cara?
É foda.
Eu acho que a resposta pra pergunta tá exatamente aí. O cara não fez absolutamente nada relevante. Ele encaixou uma música num momento que não é uma música brilhante, só é uma música contagiante. E até aí tudo bem, isso não é demérito. Mas é um cara que não conseguiu dar sequência na carreira. Esse cara tem que aparecer de alguma forma, tem que pagar as contas. O cara tá dando os pulos dele, velho.
Mas não fica feio você voltar dessa forma? Porque assim, o cara não tá sendo chamado pra porra nenhuma, que nem foi a história do Lollapalooza. Ele, né, tirou da cabeça dele que ele ia fazer uma participação maravilhosa, que ia cobrir o Drake, bababá, não sei o quê. E ele volta de uma forma total, tirado de maluco. Os comentários que tem, porque todo lugar onde ele vai, ele tá com a mulher dele. E aí os caras falam que a mulher dele compra todas, né, confirma todas as histórias dele. E o pessoal fala, porque se ele não confirmar, ela apanha, né? Ou seja, ainda tá saindo com fama de agressor na história, tá ligado? Tipo, mano, vale a pena fazer desse jeito? Chamar o público, dar atenção desse jeito?
Vale. A resposta é sim. Ele é a celebridade que vive hoje no mercado de ser celebridade, né, mano? Porque ele precisa de exposição na mídia pra fechar uns publi, umas aparições na TV, né, ser convidado aí. Eu gostei muito, que eu vi foi o trailer de Naldo Bene, o filme. Vocês
maravilhoso.
Isso pra mim é o melhor de toda essa história, porque eu não sei se é um fan filme ou se é só o trailer mesmo que foi feito, mas promete,
peraí,
é promissor.
Peraí, precisamos fazer jornalismo verdade aqui, é um trailer de brincadeira, esse filme não existe. Algum cara que faz vídeos pro YouTube, ele pegou essas histórias malucas do Naldo e fez como se fosse um filme, tipo uma biografia do Naldo Bene. E é maravilhoso, cara.
Eu vou procurar depois, porque esse daí, eu não vi ainda, não.
Também não.
É praticamente dramatizando as cenas que o Naldo Bene alega serem realidade, né? É perfeito, porque é muito surreal.
Exatamente, com um detalhe particular aqui de um cara fazendo o LeBron James e chega Naldo Bene e o LeBron fala, fuck shit, it's Naldo Bene.
Fucking shit, is that Naldo right there?
Tá ligado? Tipo, mano, só na sua cabeça que isso aconteceu, é muito bom.
Ai, caralho, não é possível.
Mas você sabe que nada disso isenta dele acreditar nas histórias que ele conta.
É uma verdade.
É o que é mais bizarro pra mim, tá ligado? Porque, mano, em que mundo que esse maluco tá vivendo, tá ligado? Porque não é possível, velho, não é possível. Que tá a bublê das ideias desse
jeito. É mitomania, né?
Mas tem um agravante. Se você... Eu não sou exatamente um especialista no assunto, tá? Não leio microexpressões, nem esse tipo de coisa. Mas assim, ó. Se você vai contar uma mentira pra alguém, a sua mentira tem que ser minimamente bem construída. Não pode ser uma mentira que vá ser desmentida imediatamente. No caso que o Johnny trouxe aqui, inclusive, pra discussão, que foi a história do Lollapalooza. O cara tava falando que o Lollapalooza e a Budweiser estavam atrás dele pra fazer o show de encerramento, pra, né, fazer o show no lugar do Drake, não sei o quê.
Show.
E já se sabia, enquanto ele lançava esse vídeo, que era o Skrillex que ia fazer o show. Quer dizer,
exato.
A mentira do cara não se sustentava nem enquanto ele tava contando, tá ligado? É muito ruim de mentira pra ele conseguir acreditar nisso mesmo. Ou é, tipo, esquizofrenia, ou o cara só tá tentando aparecer, velho.
Eu gostei que o Escobar falou de fazer um show de encerramento, aí eu fiquei imaginando, Naldo Beni, ele abre o show com vodka ou água de coco, né? Aí depois ele canta uns covers e depois ele encerra o show com vodka ou água de coco, que é o repertório dele.
E Vuneu, mano, ele tem vodka ou água de coco remix, tem vodka ou água de coco drum and bass, vodka acústico. Ou água de coco acústico.
No violãozinho, tá ligado?
Caralho! Vodka ou água de coco, pra mim tanto faz. Gosto quando fica louca e cada vez eu quero mais. Cada vez eu quero mais.
Todos os sucessos de Naldo Beni.
Entre um coral de crianças. Sim. Atrás do palco.
Alto em cima, alto em cima, alto em cima, alto em cima.
Em cima,
em cima,
em cima.
Alto em cima.
Então agora eu vou viajar muito nessa imaginação. Mas é mitomania, né? O nome da doença da pessoa que só conta... E, gente, é... Não sei, não sou médica, não posso diagnosticar, mas pra mim é isso. É, ele acredita no que ele fala, de fato, então...
Mitomania.
Eu acho bizarro essa porra.
Não, você falou de mitomania, eu lembrei, né? Vou fazer a piada. Naldo Beni, a Patrícia Lelis e Kay Alves do Big Brother entram num bar, né? Quem conta mais mentira?
É a história de pescador, né, cara?
O supra-sumo.
Agora, quando esse assunto foi trazido para esse programa da primeira vez, a notícia era outra. A notícia era uma declaração de Naldo Beni, dizendo que ele e a esposa faziam sexo 35 vezes por dia. Não era alguma coisa assim, Flávia?
Exatamente.
Então, tipo, daí pra frente, o cara conseguiu ir ladeira abaixo, depois dessa história. Façam as contas, sabe? Tipo, é muito bizarro. Daqui a pouco ele vai estar publicando um vídeo falando que ele aprendeu a voar. Sei lá, o que a gente vai ter que aguentar ainda desse cara, velho?
Então, por isso que eu falei, ele é o calvo do Campari, versão a bublê das ideias, porque, mano, a galera tá adorando. Eu, tipo assim, eu lembrei, eu trouxe pra cá, porque além disso eu vi que essa semana, ontem, anteontem, sei lá, ele tava no programa do Danilo Gentili fazendo piada com isso. Então, nesse ponto, agora ele começou a fazer realmente pela piada. Mas eu acho que ele não chegou aí pela piada, tá ligado? Tipo, a gente tá batendo palma pra maluco dançar de novo.
Em parte estamos. Eu só discordo do seu argumento, Johnny, porque o calvo do Campari já é o calvo do Campari versão a bublé das ideias. Então é só uma questão de definição que eu acho que não tá muito legal.
Eu queria até trazer esse assunto. Eu não gosto de ser esse tipo de pessoa, mas eu acho que é legal a gente trazer um pouquinho mais de informação pra quem tá ouvindo, pras coisas não se confundirem. É um pouco injusto comparar o discurso dele com o discurso do calvo do Campari, porque o calvo do Campari, ele é um disserviço pra sociedade, e o que ele fala induz até, assim, as pessoas validarem feminicídio, porque leva a mulher num lugar de submissão e de humilhação e tudo mais.
Sim.
Já o Naldo Beni, ele conta mentiras que não prejudicam ninguém. Ele só é um maluco que tá cantando uma vantagem que não existe.
Pelo contrário.
Fale isso para todos os fãs de Naldo Beni que estavam no Lollapalooza esperando o show de encerramento, tá?
Todo mundo pagou R$15 na hora. Patati patatá não apareceu.
Todos os dois, o pai e a mãe dele.
Exatamente, o Naldo e o Beni.
Então, gente, mas olha só, eu preciso fazer o advogado do diabo aqui, no sentido de que a gente tem que reconhecer o valor do que Naldo Beni vem fazendo agora para o campo do entretenimento. É, todo dia tem uma história absurda dessa pra gente rir um pouco, pra aliviar um pouco das desgraças do mundo. Então, você vê, se você quiser questionar o valor artístico de um repertório de uma música só, você até pode questionar. Mas o repertório de mentira do Naldo Beni tá um espetáculo, mano. Ele pode pode fazer um show só contando mentira, tá ligado?
É, o maluco vai virar começar a fazer stand-up, tá ligado? Vai virar humorista, vai largar a carreira da música e vai.
Exato.
Porra, foi profética essa, hein? Eu realmente acredito que isso pode acontecer.
Eu não duvidaria nada.
Boa.
Olha, peço desculpas aqui porque eu estava abrindo a página da Wikipédia de Naldo Bene para poder ver todos os seus sucessos, todos os seus grandes... Ih, rapaz, tá difícil, viu? É, não tem sucesso não, é isso aí, vai ficar só no Água de Coco. Vamos passar pra próxima treta que não consegui tirar nada da Wikipédia dele.
Tem aquela, né? Alto cima. Ah, não, é a
exatamente.
Aí, só antes da gente fechar, então, aproveitando essa questão do... Tudo pra ficar na mídia, tudo pra ficar no holofote, eu quero trazer um outro exemplo ainda dentro da mesma questão. Que já que eu passei vergonha trazendo uma treta repetida, eu vou complementar ela com uma outra. Que foi o caso do Chris Rock, cara. Depois de tudo que aconteceu naquela história do Oscar e não sei o quê, o maluco me veio na mídia só pra dar uma declaração de que ele assistiu o filme do Smith só pra ver ele sendo chicoteado, só pra levantar essa treta de novo. Tipo, o bagulho já tinha morrido, a galera já tinha esquecido dessa treta e o cara vem levantar o BO de novo só pra chamar atenção, tá ligado? Só pra fazer o holofote e dividir a internet de novo.
Olha, Johnny, você me desculpa, mas salvo engano, a gente também já debateu esse assunto, hein?
Ah, não é possível! Não é possível, não.
A gente também falou disso no episódio que a gente falou gordofobia no Oscar.
Não gosto de ser esse tipo de pessoa, mas serei obrigado a lhe corrigir, palestrinha. Porque, na verdade, ele não veio a público para dar essa declaração especificamente. Isso é um trecho do último show dele, é uma piada que ele fez no último stand-up dele. Então, tem o contexto de piada. Eu sei que isso viralizou e quando as pessoas veem esse negócio assim, né? Ah, tipo, Chris Rock fala que viu o filme só pra ver o Will Smith ser chicoteado. Parece um negócio muito maldoso.
Ultrajante.
E é realmente um comentário maldoso. Mas era uma piada. Tem um contexto aí. É o último especial de comédia que ele fez pra Netflix.
Justo.
Agora tem um negócio que é peculiar treta. Calma aí, vamos só dar uma continuidade aqui, porque senão também a gente vai...
Não, pô, se quiser deixar morrer também, já passei vergonha hoje, tá bom, valeu.
A forma como essa treta toda do Oscar foi recebida aqui no Brasil é muito diferente de como isso foi encarado nos Estados Unidos. Então, a imagem que a gente tem agora do Chris Rock e do Will Smith, de quem tava certo e de quem tava errado, varia muito de acordo com a região onde essa treta tá sendo interpretada, saca?
Vamos fazer um pinga-fogo rapidinho?
Vamos.
Qual que vocês concordam? Eu sou team Will Smith no caso dessa treta aí. Falou da minha mulher, uma piada dessa aí, é soco na cara e não me importo com as consequências, enfim.
Eu acho que tem outras formas de fazer isso, certamente não é ao vivo na apresentação do Oscar. Eu sou Team Chris Rock aqui. Quer dizer, na verdade não, eu sou Team Deixa Dessa Treta aí, vamos resolver. Vamos resolver de outra forma essa parada.
Turma do Deixa Disso, afasta a briga, aparta a briga.
Eu não vou pra nenhum dos dois lados, porque eu entendo a insatisfação do Will, eu entendo a raiva dele e não foi a única piada que o Chris Rock fez com ele, com a mulher dele, o cara já vinha cutucando, fazendo algumas piadas durante um tempo e tal, não sei o quê. E ali ele, tipo, foi a gota d'água, só que, mano, fazer isso dando um tapa na cara do maluco no meio do Oscar pra chocar geral, eu acho meio desnecessário, tá ligado? E outra, mano, é humor. O próprio Will Smith já fez humor, já fez várias coisas. Tipo, mano, ele tá ligado que o bagulho é pela piada, tá ligado? Que é pela graça. Ele poderia ter resolvido isso de outra forma, de outra maneira, né? Então, acho que nenhum dos dois lados aí tem ponto absoluto, tem vantagem nem nada.
Eu entendo todas as nuances, mas eu achei uma reação um pouco exagerada, até porque a primeiro momento ele riu da piada e depois que ele troca olhares com a mulher dele, ele se doeu.
Exatamente, exato. É porque não foi com ele, né?
Fica um pouco esquisito. Ela. Há também o lado de que, há uns anos atrás, o Chris Rock fez um documentário que falam que é brilhante sobre a história de mulheres pretas e a relação que elas têm com o cabelo. Então há boatos de que não se sabia que ela estava careca porque ela tinha um problema, né? Então é um ponto relevante que talvez possa ser discutido. Às vezes ele de fato não sabia, ela ficou careca por uma questão de estilo. Então eu acho que eu tô com Escobar, eu acho que existem maneiras diferentes de se resolver isso, não dando um tapa na cara de uma pessoa no Oscar. Mas eu também entendo a reação do momento, assim. Fora que eles têm um puta relacionamento complicado também, sabe? São tantas nuances, assim, são tantas tantas camadas que, na moral, não consegui ficar do lado de nenhum dos dois.
Perfeito. Tivemos um empate, então, porque tinha Chris Rock, tinha Will Smith, dois Soul da Paz. Três Soul da Paz, né? Só eu que tomei empate.
Mas como eu não concordo com você, eu vou ainda na sua cara.
Exatamente.
É, não, eu acho que o que pesa nessa minha opinião é que ali é um entretenimento. Tipo, eu tenho certeza que o Will Smith pesou as consequências do que seria o tapa e depois ele ganhou um Oscar e fez um discurso de 18 minutos, tá tudo certo. Eu acho que até deve ter dado um gás aí, né? Igual o Naldo Bene, né? Criando factoide pra aparecer na imprensa.
Eu vi por cima que ele foi cotado pra fazer um filme da Marvel, né? Então, que ele vai ser um novo personagem da Marvel agora. Não sei o quanto isso é verdade.
Dá tapa na cara, né?
Exato.
Super-herói que bate com a mão. Mas, enfim.
Dando tapa na cara do crime.
Bom, vale dizer que esse tapa também tem um episódio do Treta que a gente falou só sobre ele.
É verdade. Vamos mudar de treta, que o Johnny Ross tá só trazendo treta de programas anteriores.
Não, é só fazer vergonha. Mas é porque eu não participei, então eu quero participar da discussão, entendeu? Por isso que eu trouxe.
Um método aqui pra gente brincar com a chamada daquela objeto que gira, que não pode ser nomeado.
Essa não é boa. Essa não é boa. Ninguém deu risada.
Quando a gente for trocar de treta, a gente pode perguntar assim: quem acha que tem a treta mais parecida com essa treta do Johnny Ross?
Ah, mas como a treta do Johnny Ross foi repetida, eu não tenho nada parecido.
Eu também não, porque eu estou nesta semana. Eu já saí do passado.
Procurem ligações aleatórias, tá ligado? Aquela coisa dos sete passos até qualquer pessoa, sabe? Tipo, sete passos até a treta
anterior. Deixa eu trazer minha treta, que eu tô com medo de roubarem minha pauta e eu só tenho uma.
Perfeito.
Claro, ela tem que ser a segunda.
Exatamente, não abro mão do meu segundo lugar. E eu vou trazer orgulho aqui pro meu chefe. Vamos lá, Prefeitura de São Paulo lança edital de 10 milhões pra virada cultural virtual no metaverso. Gostou?
Maravilhoso.
Olha só, neste ano será realizada a primeira edição do evento, que está previsto para ocorrer entre os dias 27 e 28 de maio, com expectativa de receber cerca de 1 milhão de pessoas no ambiente virtual. Eu paro aqui para dizer: 1 milhão de pessoas? É sério mesmo? 1 milhão de pessoas acessando o metaverso?
Nem fudendo.
Vamos apontar a ironia que é isso acontecer uma semana depois da declaração do Zuckerberg falando: mano, esquece essa porra de metaverso. Esse negócio
Exatamente.
Não vai pra frente. Vamos focar em outra coisa. Isso daí já era. E aí a Prefeitura de São Paulo vem com essa ideia genial.
Não, olha só, gente. Vamos lá. A gente é um podcast ouvido por milhares de pessoas. Então, vamos primeiro falar o que é o metaverso. Metaverso é um conceito de você criar um ambiente virtual pra fazer encontros, né? O problema é que não é uma boa experiência. Os gráficos, por enquanto, são péssimos. É aqueles bonequinhos que caem no vale da estranheza.
Desculpa te cortar, mas vamos resumir.
Resumo.
É o The Sims conectado. É o The Sims online.
Não, o The
tá
Sims
ligado?
É muito mais legal. Né? Não, é aqueles joguinhos. Sabe aquele joguinho que você usa o óculos VR no videogame? Que é sempre uma bosta. Não sei você.
Sempre.
Eu acho que o óculos VR dá pra fazer aquele simulado de montanha-russa e tal. Dizem que o pornô VR também tá bem interessante. Mas essas né, dinâmicas de interações, por que que eu vou querer ver um avatar fofinho do Johnny Ross numa reunião de negócios, bicho? Ou
então,
pior, né, quando eles botam um avatar assim e tentam encaixar o rosto da pessoa de alguma forma.
Absolutamente
não vai,
horrível.
Não tem como dar certo.
É.
E enfim, veio a inteligência artificial aí, botou o metaverso pra mamar e ninguém mais quer saber dessa porra, meu irmão. Já tava todas as empresas contratando gente pra fazer o metaverso na empresa. Mas quem é que vai querer, ao invés de ir numa agência, né, ou num aplicativo, você vai querer jogar o joguinho, né, do bonequinho pra ir numa agência bancária virtual ou pra comprar um remédio numa farmácia virtual, enfim. Apesar, além de todos os problemas, né, de ser um negócio extremamente excludente, porque o óculos VR não é uma tecnologia que pegou, não é barato, não é prático, ainda não tá popularizado, né? E, enfim, virou um mico, né? Virou uma história que é um mico da galera fazendo previsão de que o futuro era metaverso.
O metaverso é o NFT jogável, né?
Isso,
basicamente.
Assim que saiu, eu falei, isso está fadado a dar bosta. não vai pra frente. Tanto que não foi. A própria empresa que criou falou, gente, tchau aí, não deu mais, beijo, vamos pra próxima.
Não, é, ontem na festa do Big Brother rolou uma festa patrocinada pelo McDonald's, rolou um experimento no metaverso, né? O brother ia lá na salinha, botava o óculos e rolava eles dois dentro do McDonald's. Né? Enfim, não é interessante nem quando você vê o Cesar Black e o Alface mandando o dedinho um pro outro como personagem de desenho.
Mas será que o grande segredo aí, na verdade, vocês trouxeram a treta sem nem perceber e uma treta complementou a outra? Será que a galera tá aproveitando a xepa do metaverso agora? Agora que a própria empresa, curiosamente chamada Meta, já falou que esse negócio não vai pra frente, tá tendo edital aqui, experiência ali. Eu queria lembrar pra vocês também a prefeitura de uma cidade no Rio Grande do Sul que declarou que todas as reuniões seriam feitas no metaverso. Então, eles estavam realmente levando esse negócio a sério. O que que vai acontecer com as reuniões dessa prefeitura agora? Porque não existe mais metaverso, ninguém mais vai trabalhar. Tem um vídeo também de uma moça dando toda uma explicação de que ela queria casar no metaverso. E todo esse negócio...
Comprar terreno, construir uma casa, caralho.
E o terreno são alguns milhares de reais. Um terreno, segundo ela, na periferia do metaverso. Porque tem todo esse negócio, tá, gente? Você tem que investir uma grana pra poder jogar a porra do joguinho, como vocês estão falando. Então não é só um mico, é um puta esquema que movimentou uma grana monstruosa e que agora foi pra casa do caralho. Vai fazer o quê? Vai pedir reembolso essa mina? Se fudeu, velho, já era.
Olha, eu vou falar pra vocês, eu já comprei um imóvel aí na planta que a empresa faliu, mas eu acho que quem comprou um terreno no metaverso aí, que já comprou, eu acho que essa pessoa se deu mais mal do que eu, hein?
Total. Se deu muito mal, cara. Até porque a empresa continua chamando Meta agora ou vai mudar? Porque, né, tem que ver também aí uma questão de marca envolvida nesse negócio.
Vai mudar pra Meta. Meta no cu dos outros, porque é só isso que eu sei
fazer. A Flávia tá revoltada hoje.
Eu tô muito brava.
Pelo que eu vejo aí, por exemplo, se a gente pensar nos partidos, né, na política brasileira, talvez a Meta use aquela estratégia de mudar de nome, né? Você vai lá, muda o seu nome, finge que nada aconteceu e a partir de agora é uma coisa nova. Eu sei porque eu também não me chamo Ivo Neumo.
Inclusive temos... Não, não vou falar sobre isso. Eu só queria comentar que a Meta, na verdade, ter mudado o nome da empresa de Facebook para Meta já foi basicamente isso. Não sei se vocês lembram, alguns meses atrás, o Facebook estava sob ataque pesado das autoridades nos Estados Unidos por conta de segurança da informação e vazamento de dados. E eles resolveram dar esse golpe. Eles mudaram tudo, falaram, não, agora somos a Meta, uma grande empresa, um conglomerado de empresas, não sei o quê. Então os caras têm que mudar o nome agora, seria tipo dar o passo pra trás. Não, a gente voltou a ser Facebook, porque na verdade, veja bem, tá ligado? Não rola.
Não pode, não dá.
Ou então vai mudar o nome da empresa pra Vish, tá ligado? Deu merda pra caralho, tá ligado?
Ou então, já que Johnny Rossi trouxe aqui tretas antigas, eu vou trazer um comentário que a gente já fez em outro programa também, que é mudar para um emoji. Um símbolo não pronunciável, a empresa agora pode ser só um emoji e ninguém mais vai conseguir falar o nome dela.
Estamos caminhando pra isso aí.
E pra interligar os assuntos, vai ser um emoji de cocô. Só quero dizer que... A única pessoa que conseguiu se dar bem com o metaverso, vou citá-la aqui, Bianca Andrade, te amo, me manda um press kit, porque suas maquiagens estão ficando carinhas, mas acho que foi a única pessoa que conseguiu ganhar dinheiro com o metaverso, porque ela fez uma campanha de marketing, ela lançou uma linha de maquiagem com o tema do metaverso, e no lançamento ela colocou algumas fãs ali que interagiam mais pra entrar no metaverso e ter essa experiência, e aí não à toa, hoje ela tem aí um patrimônio, acho que de 110 milhões, pelo que eu ouvi da última vez. Então a única pessoa que se deu bem com o metaverso foi ela e tá aí.
Mas são maquiagens de verdade ou são maquiagens dentro do metaverso? Porque tem essa...
São maquiagens de verdade.
Ah, sim, obrigado.
Porque se for no metaverso é só uma paleta de cores do Paint, tá ligado? Foda-se, não muda em nada.
Esse é um negócio maravilhoso, que você tá vendendo absolutamente nada, zero custo.
Mais vantagem que comprar a base da Virgínia.
Se você é investidor aí, você tá acompanhando treta, fica essa dica de investimento aí. Faz um joguinho online bem fudido, porque o que tava sendo prometido era feio mesmo, e chama de metaverso. Tem gente que nem sabe que flopou, a pessoa vai, ah, cadê o metaverso? Tá aqui, aparece o seu metaverso aí. Você pode usar o código fonte do Hotel Rabo, que deu certo aí durante muitos anos. É Rabo, não sei como é que fala.
Mas tem um problema aí, porque eu acho que a marca ainda é registrada, então você não pode. Eu vou dar uma outra sugestão, complementando a ideia de Ivo Neumann, que é fazer um joguinho com a qualidade gráfica gráfica bem baixa, mas um jogo com temática pornô e chamar de metaverso. E aí sim, você pode lucrar com uma série de usuários que não sabem o que estão fazendo. Quando chega lá, já vai ter uma piroca aparecendo, vai ser uma loucura.
E dentro do metaverso vai ter o Netflix, que é onde a galera assiste filme dentro do metaverso, e por aí vai. Todas as piadinhas que tem com esse tipo de coisa, vai seguir lá.
Ao invés de você botar o filme na sua tela, em tela cheia, não. Você vai entrar no joguinho em que você vai sentar na cadeira de cinema e vai assistir o filme em tela cheia.
Ivo Neumann, eu vou te fazer uma revelação, tá bom?
Fala aí.
Não sei se você sabe, mas o aplicativo para VR da Netflix é exatamente isso.
Você vai numa sala de cinema. Isso já é metaverso, né, mano? É isso. Só não tem esse nome.
É exatamente assim que funciona.
Faz sentido.
É o Flixverso.
Mas o Escobar levantou essa treta justamente, eu acho que no questionamento do Ivo. O questionamento do Ivo complementou o que o Escobar tava falando, que a galera tá querendo aproveitar a chipa do metaverso. Agora que flopou essa porra, tipo, agora a gente pode bagunçar à vontade sem ter que pagar um absurdo porque flopou. Mas o lucro continua sendo da Meta ainda, da empresa, né, que gerou essa porra. Tudo que é feito ainda tem que ser pago alguma coisa pra empresa. Ou os caras abdicaram total e falou, pô, toma aí, é de vocês, vai pro mundão, tá ligado?
Não, não vamos esquecer que o que começou essa discussão foi a informação que a Flávia trouxe de um edital de 10 milhões de reais pra realização de uma virada cultural no metaverso. Tem grana rolando ainda.
Então, tem um detalhe que não é... Primeiro, não existe o metaverso, né? A gente tá falando sobre isso aqui, mas não existe.
Como especialista, eu posso garantir. Isso não existe.
Ele foi abandonado o projeto aí. O negócio que eu acho que esse edital é pra fazer a plataforma, sacou? É pra desenvolver todo o projeto. E eu quero ver se fazer uma plataforma pra comportar 1 milhão de pessoas, apesar de que não vai dar isso. Mas eu tô tentando aqui bancar o advogado do diabo enquanto a gente tá discutindo isso. Porque vamos supor que esse edital aí seja bem aproveitado, uma boa empresa faça uma boa plataforma e, de repente, proporciona uma boa experiência pra pessoas que não estariam lá, né? Hoje em dia, você tá no Twitter aí à toa, você vai ver um show que tá enrolando em outro lugar, assim, vai, né? Vai assistir. Então, eu tô pensando assim, será que de repente isso não pode ser positivo? Não pode trazer jovens que não tem nem o da passagem pra ir até lá, sacou? Pra poder participar também da brincadeira, não sei.
Mas aí você vê o show pelo YouTube, né, irmão? Aí, porra, pra que fazer todo...
Não, eu vou advogar contra.
Ok.
Porque eu acho que a questão é, o cara não tem dinheiro pra passagem. Será que ele tem acesso a um computador ou a um celular que tenha uma internet boa o suficiente pra que ele crie o avatar dele, pra que ele entra naquele universo para que ele interaja com aquele show?
Ele vai ter que ter um aparelho VR ainda, porque teoricamente...
Não, celular do amigo.
Não, só pelo celular é o que eu falei, você vai ver YouTube, malandro. Você tem que ter ainda um aparelhinho que vai te colocar dentro da parada, tá ligado?
E agora eu quero fazer a pergunta que é para descobrir qual que é a noção que a gente tem aqui para poder ter essa conversa. Quem aqui já teve alguma experiência com realidade virtual? Quem aqui já brincou com óculos, fez a paradinha, tal, não sei o quê?
Eu não.
Eu.
O Ivo sim, a Flávia disse que não, e o Johnny?
Um bem vagabundo, não era desses mega, puta, de mega empresa e tal, não. Eu vi um bem vagabundinho.
Então, a gente aqui em casa, ele saiu de linha, não funciona mais. Mas a gente, quando comprou um telefone da Marcela, alguns anos atrás, a gente ganhou o óculos junto. E ele tinha uma série de experiências que você podia fazer download e tal, não sei o quê. E é um negócio, cara, é divertido pra caralho. É muito legal, velho. Tipo, não é um bagulho babaca, tá ligado? Assim, é um bagulho babaca, mas é divertido demais.
Sim.
Esse negócio de experiência, que nem o Ivo falou, a montanha russa de não sei o que, tem o ataque dos robôs de não sei o que lá. A gente tinha um jogo que chamava Face or Fears, e é tipo, você tá num ambiente e tem um negócio lá, tipo, ataque dos palhaços malditos assassinos, uns bagulho que, cara, você se caga na real. É uma experiência muito louca. Então, como o Ivo tava falando, vai que constrói uma plataforma pra poder juntar essas pessoas e fazer uma experiência interessante. Não é legal? Na minha opinião, é legal pra caralho. É uma puta oportunidade diferente, é uma puta experiência diferente de você assistir um vídeo no YouTube, como o Johnny Ross tava falando, saca?
Sim, só não é muito acessível, né? Fica combinado assim.
Esse é o problema, entendeu?
E a gente tem que desvincular essa ideia de que metaverso e realidade virtual, elas caminham juntas, porque são coisas completamente diferentes. Você não necessariamente precisa de um óculos de realidade virtual para poder estar dentro do metaverso.
Exato.
As coisas caminham separadas, até porque uma delas existe e a outra não, né?
Bem por aí.
É verdade. Bem ponderado, bem observado.
Muito bem observado, pequeno gafanhoto.
Ivo Neumann, você quer se antecipar ou você quer que eu traga?
Pode mandar ver, Escobar. Vou fechar, então.
Então tá bom. Então eu quero falar sobre a revolta dos verificados. Ou mais importante ainda, eu quero falar sobre como Elon Musk continua se esforçando de todas as formas pra tentar acabar com a porra do Twitter. Pra você que tá vendo esse programa agora e não sabe, pra você que tá vendo esse programa no futuro e não sabe o que foi que aconteceu lá nos vídeos de 2023, eu vou contar pra vocês. O Elon Musk, depois de ter comprado o Twitter e ter tentado estragar a plataforma de todas as formas possíveis, agora ele decidiu que só quem paga a mensalidade dele, de aproximadamente 50 janjos aqui pra gente no Brasil, é quem tem o direito ao selo de verificado. Mas não só isso, ele decidiu também que ia retirar o selo de verificado de todas as contas que eram verificadas antes dessa mudança. E isso tá gerando um certo quiproquó, porque pessoas que eram verificadas até então estão reclamando que vão perder relevância. Alguns veículos grandes, inclusive hoje, no dia da gravação deste programa, o Times perdeu o selo de verificado deles. O que significa que as postagens do Times vão alcançar menos pessoas, porque o algoritmo do Twitter foi feito para entregar as pessoas verificadas em maior quantidade. Então menos gente vai assistir o Times, vai ver as matérias do Times, porque o Elon Musk acha, e eu sei disso porque ele literalmente tweetou, que a timeline do Times é igual a uma diarreia. E aí ele achou que ele tinha que retirar o selo de verificado deste veículo de comunicação. A minha pergunta pra vocês é: tá certo, verificado é quem paga mesmo, Elon Musk tá errado e verificação por notoriedade também é válida, a galera que tá reclamando é só mimimi de gente com relevância, como que vocês encaram essa treta?
Twitter tá morrendo, né, velho? Tá na hora de vocês abandonar essa porra já, vai tomar
no... Não, não tá não. Não, velho. Twitter começou agora, irmão. Você tá por fora. Depois que o arroba Ivo Neumann foi, ressurgiu das cinzas aí, eu fiz um script de pedido de desculpas pro Twitter, dizendo que eu não sei o que aconteceu, que minha conta foi bloqueada, e eles devolvem a conta pra você. Aí, rapaz, eu tô redescobrindo o Twitter, né? Porque lá eu interagia com outras pessoas. Foi uma época antes das eleições. Então, é um Twitter mais raiz ali, né? Naquelas pessoas que eu sigo e tal. E que me seguem também, né? Com a experiência do Ivo Neumann. Você falar uma coisa com o seu rosto no avatar, ele tem um outro peso do que você falar como uma empresa, né? Isso eu percebi agora. Mesmo sendo uma empresa chamada Treta, as pessoas te ignoram porque sabem que o conteúdo ali é mais de divulgação, né? Do que você faz. Então, como pessoa física, e tá sendo uma experiência divertida, eu vou ser mais objetivo. Eu sou verificado por mim mesmo, então eu não tô com medo de perder meu verificado. Eu uso um avatar ali que é o mais parecido com o selo verificado que eu pensei, porque sempre corre o risco daquela pessoa míope ou chapada no celular achar que eu sou verificado por se confundir, né?
Mas tem um problema agora, porque daqui pra frente quem é verificado é otário.
Não, mas olha só, faz sentido, mas o próprio Twitter, o Elon, tá se movimentando, né? Você vê que mudou a mensagem. Você agora, as pessoas estavam tendo que entrar no perfil da pessoa, clicar no selinho pra ver. Ou o selinho vai dizer assim: esse otário paga assinatura pra nós, Twitter Blue, né? Ou você vai ler: esta conta pertence a uma pessoa verificada, pré-verificada, né? Um papo desse, assim. Pode ser uma pessoa notória ou não.
Né? Exato.
Caetano Veloso que escreveu esse copo. Aí, mas o que acontece? Agora mudou o texto da mensagem. Agora tá escrito ali: essa pessoa é verificada porque ela paga o Twitter Blue ou porque ela era uma conta verificada antes da mudança. Então, eles já sabem que você tem que deixar a dúvida no ar. Eu li também que não tem uma forma de excluir todas as verificadas em massa, né? Eles teriam que entrar em um por um e sair tirando manualmente.
Exatamente, é basicamente uma planilha de Excel que os caras têm com o nome de todo mundo. Eles vão ter que ir tirando um a um quem é verificado, pré-verificado, na verdade, né? Eu só queria fazer um adendo
ainda
aqui.
Ainda vai falar em voz alta, né, pro estagiário.
Exato.
Esse tira, esse... Não, esse deixa. Esse
eu
deixa.
Só queria fazer um adendo aqui, que o script que o Ivo usou pra poder voltar para o Twitter era uma mensagem escrito: sinto muito, peço desculpas, e aquela imagem embaixo: foi mal, tava doidão.
Foi mal, tava doidão, aqui não, seu arrombado.
Foi assim que ele conseguiu voltar
ao Twitter. Foi mal, tava doidão. Exatamente.
Ele tirou um print de um tweet do Monark e colocou lá, foi mal, tinha bebido, tava doido.
Exato. Tá
não, ó, eu acho que o grande problema dessa discussão, só pra encerrar tudo que eu tinha pensado sobre isso, é o fato, dois fatores de autenticação ser pago, né, cara? Isso daí não existe, isso aí. Cadê o Procon do planeta? Cadê o Procon da internet? Eu acho que tá vindo um movimento aí, né, pela regulamentação aí das big techs, porque a coisa tá ficando complicada, a coisa tá ficando, tá perdendo, né? A gente tá saindo dos limites aí do que pode acontecer de abuso de uma empresa.
Agora a Ivo Neumann meteu o Johnny Rossi porque nós já trouxemos esse assunto num programa anterior também. A questão da verificação em duas etapas já foi uma treta anterior.
Mas tá totalmente conectada com o assunto, cara. Eu preciso dar o meu protesto aqui de novo, eu tô indignado.
É uma treta que ele mesmo trouxe, inclusive. É, mas assim, com... Eu não serei capaz de opinar.
Foi mal, aí, tava doido.
Nos dando mais uma vez a maravilhosa oportunidade de usar o ratatá.mp3.
Nunca falha.
Ok.
É, eu não sei opinar a respeito. Eu sou uma pessoa que eu tenho só 148 seguidores. Sigo 500 mil de pessoas, mas seguidores mesmo eu tenho só 148. Eu sou uma pessoa irrelevante na internet. Então, ter verificado ou não ter verificado, pra mim, não vai mudar. Não tenho alcance, não tenho visibilidade. Então, eu vou deixar as pessoas grandes brigarem aí, né? Se virem aí. Mas pagar, não pago.
Mas te impacta também, Flavinha. Você pode achar que não, mas te impacta também. E eu vou dar um exemplo aqui, tá? De repente, você tá rodando na sua timeline e você vê um tweet de alguém grande que você segue, alguém com muitos seguidores e tal, e o cara tá fazendo um comentário qualquer. E aí você vai clicar naquela postagem pra ver quais são as replies. Isso é um hábito comum que todo mundo tem no Twitter, não é verdade? Você quer ver o que as pessoas estão falando sobre isso. E até algum tempo atrás, você ia ver todas as replies em ordem cronológica. O que as pessoas foram respondendo sobre aquele assunto. Qual é o problema? Agora, quando você clica num tweet, o que aparece pra você são só as replies dos verificados. E lá embaixo, se você der o scroll até ali embaixo, vão vir as outras pessoas. Quer dizer, a discussão que poderia ser gerada a partir de um tweet e o que você poderia pegar daquilo ou não pra começar uma discussão e tratar com outras pessoas, passa a ser irrelevante, porque só a opinião que vale são a opinião das pessoas que pagam essa grana aí pro Twitter, saca?
Virou uma pesquisa no Google.
Nas suas mentions, né? Tem uma aba de verificados pra você ver só as suas mentions de verificados. Não sei se vocês já viram.
Exatamente, isso. Que é a coisa mais ridícula do mundo.
Não serve pra nada. É igual não poder votar em enquete, né? Ou a aba para você, que agora também só vai ter verificado.
Então, mas eu comentei em um dos grupos de amigos que eu tenho, eu acredito que seja num grupo de Big Brother, mas eu não lembro exatamente se foi, que ou se foi até no próprio Twitter também, minha saúde mental não me permite ter uma memória tão boa assim pra saber onde foi que eu comentei, mas eu já comentei que eu gostaria muito de que a minha autoestima voltasse, porque eu quero muito abrir mão do Twitter. Estou com saudade do Instagram, então eu tô nessa relação meio límbica com o Twitter aí, então eu realmente não sei o que pensar a respeito disso, só sei que eu, Flávia, não pagaria.
Ah, não,
é. Eu não tenho a disposição de pagar também, mas eu continuo insistindo, eu já falo, eu vou ser a última pessoa a sair do Twitter, quando tudo lá tiver acabado, eu vou apagar a luz e ir embora. Por enquanto, eu continuo insistindo naquela porcaria. E você, Johnny Rossi, qual que é a sua opinião sobre o assunto?
Cara, eu cago e ando, porque primeiro que jamais pagar pra uma porra dessa, é mais fácil deixar a rede social morrer, tá ligado? Eu acho idiotice do caralho, esse cara vai matar o Twitter de fato, né? Inclusive, eu quero agradecer o senhor Escobar, porque essa treta também já foi discutida aqui anteriormente, a gente tá complementando uma treta, não me deixou sozinho nessa de hoje, obrigado.
Caralho, flashback, né? Um programa de flashback hoje.
Exatamente.
Todo mundo, é só a Flávia que trouxe. É
reciclando treta. Mas eu tô, né? Esse grupo que a Flávia citou, que ela mandou lá, eu tava participando de uma conversa próxima também. E, cara, pra mim o Twitter é foda, porque eu mal abro, eu mal uso o Twitter, eu entro muito quando vem notificação do Poucas Trancas e tal, e eu acabo compartilhando alguma coisa, e às vezes eu rodo a timeline um pouco. Só que eu entro, aí eu vejo, tipo, 5 opiniões escrota, eu falo, caralho, isso aqui é horrível, tá ligado? Porque a galera no Twitter é horrível, velho. O Twitter é uma merda. É pra você entrar e passar raiva. Você entra e em 5 minutos você tá passando raiva. Eu falei, mano, eu não vou abrir essa merda, tá ligado? Eu prefiro muito mais abrir o Instagram, ver meme, dar risada e ver gente idiota fazendo besteira e foda-se. Então, tipo, mano, eu tô cagando pro Twitter, viu?
Eu acho que o Twitter tem essa capacidade que é a melhor ferramenta que existe pra você se informar e ficar puto ao mesmo mesmo tempo.
Sim.
Sim, você passa raiva muito fácil.
É, eu queria dizer sobre o que a Flávia falou, por exemplo, de saudade do Instagram. O Instagram tem um uso tão diferente, né? Eu falo pra Camila, assim, que eu ouço o podcast pra poder ficar sabendo das notícias, né? Eu uso o Twitter pra ficar sabendo das notícias. E o Instagram é pra você ficar sabendo das fofocas, né? Dos seus amigos, das pessoas que você conhece, a vida pessoal de cada um e tal. Mas eu faço um uso diferente no Twitter, né? No Twitter, às vezes eu gosto de soltar uma poesia concreta, sabe? Não é muito imagético, às vezes é só uma coisa como um chat das antigas, né? Então, acho que eu não consigo... Eu acho que o Twitter sempre vai ter um lugar, a não ser que ele realmente, o Elon Musk, consiga, né? Porque ele é muito competente, esse rapaz. Quando ele quer destruir alguma coisa, ele consegue, ele é bom nisso. Então, possa vir outro, né? De repente, um Mastodon, um cu. Eu acho que ainda tá faltando aquele que vai unir todas as tribos, né? O Nirvana.com.
Eu acho que falta um substituto aí, porque eu lembro que o Facebook, eu deixei de usar o Facebook quando começou a rolar muita fake news, tá ligado? Tipo, você entrava no Facebook pra passar raiva também, era fake news pra caralho, notícia colocada de uma forma escrota e tal, não sei o quê. E aí, puta, foi nessa vibe de tipo, mano, eu tô entrando pra passar raiva que eu deixei o Facebook, tá ligado? E eu tô vendo a galera passando pelo mesmo processo com o Twitter. Então eu acho que tá faltando, que nem o Ivo falou, um terceiro aí, alguém que vem aí, tipo, porra, dá pra unir a galera que usava o Facebook que cansou, que usa o Twitter tá cansando e que não gosta tanto do Instagram, tá ligado? Juntar esse pessoal num outro aí que agrade gregos e troianos.
Agora, eu acho que tem um problema, o Ivo falou do grande substituto que vai vir aí, mas eu acho que esse substituto só pode aparecer quando o Twitter deixar de existir. E eu vou provar o meu ponto aqui, tá? O Mastodon funciona de forma muito parecida com o Twitter. Inclusive, eu criei a minha arroba no Mastodon. Mas qual que é o problema? Chegou uma hora que eu pensei, toda piada infame que eu venho aqui pra fazer no Twitter, eu vou ter que fazer no Mastodon também? Todo comentário idiota eu vou ter que fazer duas vezes? Então
exato.
Não. Eu dei uma abandonada no Mastodon, ele tá lá, minha arroba tá criada, mas eu não uso, porque eu continuo usando o Twitter. Quando o Twitter virar impraticável, eu provavelmente migre para o Mastodon, mas usar as duas coisas ao mesmo tempo não dá.
É.
Então essa grande substituição só vai acontecer, eu acho, pelo menos, quando o original da coisa se tornar inviável e impraticável, saca?
Sim.
É, eu não sei, às vezes pode trazer um diferencialzinho, porque assim, o Facebook ele acabou mesmo quando o Instagram era um bom lugar pra se viver, digamos assim, as pessoas foram do Facebook pro Instagram, basicamente. Quem fazia um uso mais de Twitter no Facebook, aí teve que voltar pro bom e velho Twitter também, não teve jeito, né? Muita gente, assim, parou de usar o Twitter, aí voltou, isso acontece com frequência, né? Mas eu acho que, de repente, as plataformas, elas tentam fazer tudo a mesma coisa, né? Você tem stories em todos os aplicativos, aquela coisa aí. Então, de repente, uma dessas gigantes aí passa a oferecer uma forma de tweetar, né? O Instagram tentou com aquele frasezinha que você bota lá nas mensagens que aparece, né? Igual um stories, como se fosse um stories de tweets. Então, enfim, alguma plataforma dessa aí pode servir algo que o Twitter faz, essa coisa de estar online todo mundo ali e colar, não sei, fazendo profecia aqui.
Eu vou fazer uma declaração aqui, eu sou incapaz de usar o Twitter e eu percebi o porquê que eu sou incapaz de usar o Twitter. O Twitter? Instagram, perdão.
Ah, tá.
O Instagram. Por que que eu sou incapaz de usar o Instagram? É porque o Instagram é uma rede social de fotos, ela funciona basicamente através de fotos.
Sim.
E eu sou incapaz de tirar uma foto. Eu tenho algum estágio inicial de Parkinson, seja lá o que for que eu tenho, que eu não tenho a menor capacidade de tirar uma foto sem que eu esteja tremendo terrivelmente. Essa semana eu fui fazer uma tatuagem nova, e a Marcela falou, manda uma foto, deixa eu ver como ficou, ela tava no trabalho. Eu não consegui tirar uma foto, bicho. Eu sou incapaz, eu tenho que filmar o negócio pra poder mandar pra ela, porque se eu tiro foto, eu saio tremendo toda vez, borrado. Então eu não funciono para o Instagram, eu sou incapaz de funcionar nessa rede social.
É isso.
O nome disso é mal burro. Quantidade de cigarro. Tá fazendo essa tremedeira do caralho.
Eu ainda voto pela popularização do Be Real. Eu acho que não existe plataforma mais humana e mais real do que o Be Real, então eu vou começar aí essa campanha.
Vocês já falaram dessa plataforma aqui, pra mim isso daí é coisa pra putaria, não tem outra explicação.
Também, também.
O que torna perfeito.
Um sistema que você tem que tirar foto 3 horas da manhã é pra putaria.
Faz sentido.
Foi tempo que eu não acesso, inclusive.
Ivo Neumann, por favor, nos traga a sua treta requentada.
Requentada não, cara, não é requentada. Eu acho que esse é o momento. Esse é o momento, a gente tem que aproveitar agora que Johnny Ross tá aqui comigo pra... Vou falar uma notícia muito muito triste, muito alarmante. Eu não sei se vocês estão sabendo aí. Mas saiu um tweet hoje, eu vi no Twitter, que linkava para uma notícia que eu não li. Eu me satisfiz só com a manchete para ficar em pânico. Dizendo que a Covid-19 e os vírus aí da influenza destruíram um sistema imunológico que até então era desconhecido. Flávia pode fazer o fact-check aqui da minha treta. E esse sistema imunológico era um dos responsáveis pelos seres humanos não serem tão afetados por fungos.
Ah, fudeu!
Então, meus amigos, pronto. Eu acho que a gente tem um novo começo aí pra essa série The Last of Us. E eu gostaria de saber, finalmente, esse momento que foi profetizado aí muito tempo atrás. Dr. Johnny Ross, o senhor assistiu a série? Tá satisfeito? Como que é?
Tô satisfeitíssimo, assisti, achei do caralho. Não consigo fazer uma crítica a respeito. Inclusive, não tenho problema nenhum em repetir as opiniões aqui, mas a gente gravou um episódio recente lá no Poucas Trancas a respeito. Mas, cara, de verdade, eu achei assim... Eu achei a série muito foda, eu achei muito bem adaptado. Todas as mudanças que foram feitas, adições ou mudanças reais, eu achei que foram muito coerentes e couberam muito pra série. Porque no jogo você tem uma forma de contar uma história, né? E você consegue contar isso através do gameplay, e na série você tem que colocar isso de uma outra forma. Então, porra, valeu pra caralho, valeu muito assim. E é como eu digo, eu gosto de uma boa história, assim, eu sempre falo que eu gosto de uma boa história independente de onde ela é contada. Se é num jogo, se é num livro, se é num filme, se é numa série. E a série me agradou pra caralho, porque a história é a mesma e a história desse jogo é muito foda. Essa história é muito foda.
Deixa eu aproveitar aqui, porque Johnny Rossi tentou fazer o jabá, mas fez pela metade, então vou trazer a informação completa. Ele está se referindo ao episódio 78 do Poucas Trancas, que gravamos com o nosso amigo Marlos, o catedrático, lá do Player Select, do Minuto de Silêncio. Um beijo, Marlos, inclusive. Episódio 78 sobre The Last of Us, que trouxemos todas as nossas informações. Agora, o meu medo mesmo, de verdade... é ninguém ter previsto como que vai ser o apocalipse real, entendeu? Porque The Last of Us, se você parar pra pensar, tem pouca gente. Mas eles estão organizados ali em sociedades. Teve espaço até pro comunismo crescer naquele universo. Agora, se estragou um sistema imunológico que ninguém tinha ideia que existia, que inclusive funcionava para nos defender contra fungos, pode não sobrar gente o suficiente nem pro cenário apocalíptico.
Vai ter que ser aquele filme do Will Smith, né? Do Último Homem, né?
É ele e o cachorro só.
Exato.
Mas aí eu fico na dúvida. Teoricamente, o que impede o fungo de infectar a gente não é a questão da temperatura corporal e tal, não é uma outra parada? Porra, aí me pegou. Aí eu não... Flavinha já fez um não ali, diga, Flavinha.
Não, porque a gente tem micose e micose é fungo.
Justo.
Então, de que fungo você está falando? Os fungos, eu amo fungos porque...
Eu também, tá, gente? Quero deixar isso registrado.
Pra você que ligou a televisão agora.
Porque é uma coisinha muito incrível. Eu acho que eu já falei aqui, inclusive, a gente tem colônias de cladosporum crescendo nas tumbas de Chernobyl, que se alimentam de radiação.
Que delícia.
Então, são seres vivos, assim, maravilhosos, que são lindos, mesmo na sua forma de cogumelinhos ou na sua forma de algodãozinho, quando o seu pãozinho estraga em casa. Então, acho que a gente precisa pensar em que fungo que a gente tá falando, em que tipo de fungo a gente tá falando, porque a gente tem mulheres, inclusive, tem candidíase, porque a gente tem dentro da nossa microbiota natural o fungo da cândida.
Sim.
Então, os fungos estão aí, inclusive, para manter a nossa saúde em dia. Então, de que fungo que a gente tá falando?
Os fungos estão aí, né? Aí dentro de você, ouvinte.
Exatamente.
A gente já trouxe essa pergunta, esse questionamento antes, mas eu acho que, mais uma vez, cabe aqui.
Flashback.
Vocês têm medo de uma... Esse programa tá todo flashback, né? Então, a gente vai ter que refazer essa mesma pergunta aqui. Vocês têm medo da gente tá indo rumo ao colapso e não perceber? A pergunta não é, tipo, se vai dar merda. A pergunta é, e se der merda e a gente não perceber? Se a gente estiver tendo, tipo, os últimos meses de vida da humanidade, se tiver tudo indo pro caralho e a gente não sabe que tá indo pro caralho, vocês não acham que essa ideia é um pouco desesperadora, às vezes? Porque parece que tá indo pro caralho?
Eu não acho que a gente não vai perceber. Eu acho que nós, como seres humanos, não temos humildade o suficiente de ver que as coisas estão fugindo do nosso controle. O ser humano é uma raça que não aceita não ter controle ou não ter resposta das coisas. Um vejo o cristianismo que tá aí pra provar isso, né? Das pessoas serem incapazes de dizer, não tenho respostas, não sei, sigo adiante. Então, eu acho que o problema tá em a gente não aceitar. A gente riu na cara do Covid, a gente riu na cara a gente tá rindo na cara das coisas que estão acontecendo climaticamente falando, porque a gente acha que a gente vai sobreviver aí, e a gente esquece que não é a gente que sobrevive. Quem sobrevive é a Terra, e ela vai dar um jeito de acabar com a gente, ponto final.
Então, porque eu tava comentando com a Marcela esses dias até, porque assim, a Flávia falou agora da questão climática, né? E é, todo mundo sabe que até algum tempo atrás era meio que um consenso de que a gente tinha que se organizar pra conseguir evitar que o planeta subisse cerca de um grau e meio nos próximos 20 ou 30 anos. E isso era mais ou menos a luta de todo ambientalista e de todo ecologista. E agora, mais recentemente, a Agência do Clima já veio a público e falou: então, galera, já foi, fudeu. Tipo, esse crescimento na temperatura média do planeta já está contratado. Não conseguimos fazer mais nada. O que a gente pode tentar fazer é evitar que cresça mais ainda. Mas já estamos na merda. Tipo, essa declaração já foi feita. Já estamos na merda. Eu tava comentando com a Marcela que, tipo, ainda assim, nada é feito. Tipo, não tem mudanças radicais, assim, pra gente conseguir consertar isso. Eu acho que só vai ser quando chegar no momento que vão falar assim: então, estamos à beira da extinção? Seremos extintos? Que aí alguém vai tentar fazer alguma coisa e mudar o cenário. Tipo, me parece que as tentativas de mudança são sempre muito tardias, tá ligado?
É, eu queria só acrescentar aqui que é tão antigo, né, esse alerta. Agora já tá muito tarde. Esse alerta ele é tão antigo que ele já foi retratado em obras da ficção. Game of Thrones é sobre o aquecimento global, né? The Winter is Coming é uma forma de você ilustrar que tá vindo a merda e a galera não fez nada a respeito, deixou pra lá. Acho que essa é a grande mensagem. E agora temos The Last of Us aí, que é mais uma forma de você ilustrar o apocalipse, né? Com uma nova visão, assim, mostrando o inferno que é viver numa distopia, né?
Uma obra incrível sobre isso é O Dia Depois de Amanhã.
O Dia Depois de Amanhã também.
Acho o filme excelente sobre o assunto.
O Ali, que os caras tiveram que colonizar a Lua porque a Terra já não era mais habitada, tá ligado? Tipo, já não dava mais pra viver aqui nessa porra, tava tudo desgraçado.
É, muito se fala, né, que na inteligência artificial aí veio pra transformar o ser humano nessa bola de banho inútil que seria os seres humanos retratados no Ali, né?
Quando o Escobar fala de só vai perceber quando for tarde, não, as pessoas vão até perceber antes, cara, mas enquanto tiver um vivo, o cara vai falar, não, porque eu sou diferente e provavelmente porque eu sou cristão, tá ligado? Porque sempre tem um babaca que acha que se sobressai no meio da merda e que vai vencer tudo e foda-se. E tem a galera que eventualmente aí sobrevive a essas merdas e depois fala, eu sobrevivi com essa porra enquanto meio mundo morreu, tá ligado? Eu falo, quando você levantou o questionamento do tipo, mano, vai dar, já deu merda, tá dando merda e a gente não tá percebendo? Aí eu fui parar pra pensar, porra, mas o que a gente pode fazer? Aí eu lembro da Covid, eu lembro da quantidade de gente que morreu e teve gente depois ainda que violou pra mim, pessoalmente, falou, mas o Brasil foi um dos países que menos sofreu, perdendo 700 mil pessoas, e você fala, mano, foda-se, tem que deixar morrer mesmo, tá ligado? Vai morrer todo mundo e paciência. E quem sobrar que se vire depois e sabe-se lá como é que vai fazer. E não tem, velho. A humanidade é estúpida, a galera é escrota e foda-se.
Agora, vamos fazer uma análise de risco real aqui, porque o Ivo Neumann trouxe uma treta, mas foi muito superficial, muito sem informação. Disse que foi destruído um sistema imunológico X.
Caralho, sommelier de treta.
Não, um sistema imunológico que ninguém sabia que existia e que existe um risco de uma infecção por fungo. Qual que é o risco real, Ivo Neumann? Você trouxe a treta, eu quero informação.
Não, eu trouxe pra vocês só um motivo pra vocês ficarem preocupados junto comigo, pô. É isso que eu queria. Porque não tem o que fazer, não tem informação que vá suprir essa angústia. Porque a gente vive num planeta aí que os Estados Unidos tá perdendo a hegemonia, mano. Vai cair atirando. Então não tem reversão pra esse processo, nem esperança de que isso não seja acelerado cada vez mais, né? E eu acho que a geração Z já tá totalmente conformada com isso também. Só tem um ser humano que tem vontade de viver, que é a Greta, né? Só a Greta que tá interessada no dia de amanhã. O resto mesmo, falar, vamos ficar aqui no TikTok enquanto a gente pode, né? Foda-se essa merda.
Bom, legal, que mais uma vez a gente conseguiu terminar o programa com uma energia lá em cima, né?
Ah, vamos aí, gente, pela Greta. pela vida toda.
E a per... Não, mas acho que uma pergunta relevante aqui pra gente fazer em cima disso tudo é: quanto tempo vocês acham que vocês sobrevivem se der essa merda da apocalipse zumbi do Google?
Nem 5 minutos. Eu sou a primeira que me entrega pra morrer. Mano, eu tenho preguiça de viver. Será que eu vou lutar pra continuar viva?
A gente acabou que não falou da série, né? Vocês gostaram da série, Escobar e Flávio?
Pra caralho, imagina. Tô jogando o jogo, né? Inclusive, o 2, pra já pegar spoilers. Gostei. Da próxima temporada. Então já tô jogando o 2, que é pra conseguir me antecipar. Mas se acontecer o apocalipse zumbi, eu tô ferrado. Eu sou baixinho e sou gordo, Johnny Rossi. Quer dizer, eu não... E sou fumante. Eu não consigo correr o suficiente e sou apetitoso. Aí eu tô ferrado, cara.
Justo. É isso. Eu tinha uma coisa pra falar, que eu esqueci, porque eu parei pra anotar um negócio aqui. Não, mas ó, essa adaptação do The Last of Us foi muito boa, cara. Quem critica, não tem como você fazer uma série em que é basicamente a pessoa furtivamente matando 50 zumbis, 100 seres humanos, né? Uns 10 instaladores. A série tem que ter aquela emoção dramática. Ele acha que foi bem boa a adaptação, fiquei satisfeito também.
Mas quem critica, Ivo Neumann, critica principalmente porque se sentiu enganado, falando que o primeiro episódio foi uma adaptação incrível, porque é basicamente quadro a quadro o que acontece no jogo, mas aí no terceiro episódio, colocam sem você perceber, homens se beijando, tentando perverter as crianças, entendeu? Então, a reclamação é basicamente os malucos punheteiros de videogame.
Lacração, né? Lacração.
Não, e aí o que eu falo, o cara que joga, ele não presta atenção no que ele tá jogando, né? Porque The Last of Us, cara, a história é a mesma, pequenos detalhes de diferença, mas a história é exatamente a mesma. A Ellie, inclusive, ela já é bi desde o primeiro jogo. A porra da DLC já fala que ela é, que inclusive virou um episódio à parte, já fala que ela é bi desde sempre. E não muda isso, tá ligado? A gente até discutiu isso lá no Pocacena. Então, assim, a galera, o Bill já era gay na porra do jogo. Só que você não vê o marido dele porque o marido dele fugiu. E depois você encontra uma carta falando que ele se enforcou, se matou, e o caralho A4, porque ele tava cansado da merda que tava dando, tá ligado? Então, velho, a galera não presta atenção no que joga. As únicas críticas que eu ouvi, tirando a galera que queria que virasse um jogo de tirinho, que virasse um Eu Sou a Lenda no meio do...
Uma série de ação, né?
É, tipo, série de ação, tá ligado? Foi a galera que foi preconceituosa e ponto, tá ligado? Tipo, mano, não teve outro tipo de crítica. Ou é preconceito, ou é a galera que sentiu falta da série, tipo, de ser uma série de ação. Só isso.
Pessoas que votaram 17 ou 22.
É basicamente.
Né? Muito bem colocado. Ivo Neumann, por favor, nos leve ao encerramento, porque a gente ficou requentando treta aqui.
Não, foi ótimo. Não, isso aqui não é requentando treta. A gente evoluiu, a gente fez um follow-up das tretas. Nós trouxemos aqui novos debates em cima de velhos temas.
Esse programa vai chamar Treta 226, follow-up de tretas antigas.
Não, para com isso, tá? Olha só, gente, você aí que nos trouxe essa audiência, manda um feedback. O Treta, assim, o podcast é uma mídia tão fria, né? A gente tá aqui falando, você tá ouvindo, você já é nosso brother. Nós somos seus brothers, a gente só não sabe. Então manda pra gente lá no Twitter, tem arroba Ivo Neumann, tem arroba Treta.
Arroba Belinha Escobar em todas as redes sociais, apesar de eu só usar o Twitter, mas vem com nós, é sucesso. Beijo pra vocês, até semana que vem.
Arroba Stefano Fly, Stefano com S mudo, também qualquer rede social.
E vocês me encontram na arroba o Johnny Rossi, Johnny é J-H-O-N-N-Y, já que o Escobar não fez o B-L-L-N Escobar, a gente já tem a tradição que alguém tem que falar, soletrar arroba aqui, então é J-H-O-N-N-Y. Só procurar a gente lá e me bater papo. Valeu,
não soletro mais porque sou sacaneado por conta disso. Então agora não vou soletrar mais. Se você é semi-analfabeto, você não me siga. Não, tô brincando. Pode vir sim, eu sou legal.
Não, se você não entende a nossa pronúncia jamaicana aqui, você vai no post do episódio no treta.com.br que tem o link do Twitter da galera lá. É só aí. Vai que vai. Um beijo, galera. Até a próxima semana. E é nóis.
Valeu!
Beijo!